passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje vamos falar sobre o bambu ou taboca. Bambu é um nome de origem asiática para designar uma planta que também é nativa do Brasil e já era utilizada pelos índios antes da chegada dos portugueses. São diversos nomes indígenas para designar essa planta: taboca, taquari, taquara ou taquaruçu. Ela é da mesma família das gramas e capins. O bambu é uma planta de mil e uma utilidades. É usado na construção civil, na fabricação de móveis, na alimentação, na fabricação de papel, de álcool, na produção de carvão energético e de carvão ativado para filtros de purificação de água. Existem quase 240 espécies diferentes de tabocas nativas do Brasil, mas as únicas que são plantadas comercialmente por aqui são originárias de outros países, principalmente da Ásia. O bambu pode substituir a madeira para muitas utilizações. É um material renovável, de rápido crescimento, baixo custo, e entre as suas utilidades está a de retirar gás carbônico da atmosfera, contribuindo para diminuir o efeito estufa. Para estimular o seu cultivo, a Câmara dos Deputados já aprovou e o Senado está examinando neste momento a Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu. O projeto tem o objetivo de estimular o desenvolvimento da cultura do bambu no Brasil por meio de ações do governo e de empreendimentos privados. Apesar de serem centenas de espécies nativas do Brasil, não existem ainda plantios comerciais das tabocas brasileiras. Até agora, as poucas pessoas que se interessaram em plantar dedicam-se ao plantio dos bambus estrangeiros, por serem mais fáceis de reproduzir. Há cerca de 5 anos, foi identificada no município de Campos Verdes, norte de Goiás, uma espécie nativa de bambu que até aquele momento era desconhecida pelos cientistas. É um bambu de grande porte, com cerca de 12 centímetros de diâmetro e varas de até 20 metros de altura. Por isso foi apelidado de super bambu e batizado com o nome científico de Guadua magna. Guadua é o nome do gênero, que tem uma outra espécie muito comum na Colômbia, a Guadua angustifolia. O nome magna, que identifica a espécie, foi dado em homenagem ao pesquisador Roberto Magno e foi quem levou o botânico Tarciso Filgueiras a Campos Verdes para identificar e fazer a descrição botânica dessa nova espécie. E é com o descobridor do super bambu de Campos Verdes, em Goiás, que nós vamos conversar no programa de hoje. Roberto Magno é engenheiro agrônomo e estudioso da planta e dedica-se a cultivar e fabricar produtos à base de bambu. Roberto Magno explica que a falta de pesquisas que levem ao domínio do manejo e cultivo do bambu é o principal entrave para o plantio em larga escala das tabocas brasileiras.
Os bambus nativos, nós não temos estudos ainda para processamento deles, né? E nem para o cultivo. Normalmente esses bambus estão em áreas protegidas e que não permitem uma exploração comercial, uma exploração industrial deles. E a gente não tem ainda forma de propagação desses bambus, são espécies que ainda precisam ser domesticadas, né?
Agora, você foi a pessoa que descobriu o Guadua magna, quer dizer, pelo menos descobriu para a ciência, né? Porque ele era uma espécie desconhecida.
Era uma espécie ignorada pela ciência, né? Não havia sido catalogado, não tinha depósito dele em herbário, né? Então, aí eu descobri essa espécie em 1989, e depois eu levei esse material para ser catalogado.
Né? Certo, foi até o professor Tarciso Filgueiras, né, o botânico, que fez a identificação botânica, não é isso?
Sim, ele e a Ximena Rondon, lá da Colômbia. Né?
De lá para cá, você já começou a utilizar esse Guadua magna, já fez alguma experiência com ele?
Não, nós nunca processamos ele, a não ser aí no laboratório de pesquisas florestais do IBAMA, em escala de pesquisa só, né? Fizemos alguns experimentos com ele aí, mas em escala industrial mesmo, para comercial, não.
Mas você cultiva ele? Você conseguiu propagá-lo?
Não, eu não consegui uma forma de propagação a não ser divisão de toceira, né? Que é uma forma bem primitiva, assim, que não dá uma escala comercial. Então, nós não temos um processo ainda de propagação, ele é definido ainda.
Sim, a divisão de toceira seria você arrancar um broto lá da toceira e plantar?
Isso. tirar uma parte da planta, né? A planta que está na condição do ambiente natural dela, e a gente tira uma parte, um fragmento dessa torceira e transporta para outro lugar.
Quer dizer que para que você possa utilizar a espécie para fins comerciais, tem que ter outra forma mais eficiente de propagação?
Tem que ter uma forma mais eficiente de propagação, uma forma que permite você multiplicar em maior quantidade, né?
Sei, que seria como? Eu achava que todo bambu, ele se propagasse como cana, assim, né? Você cortando uma haste do bambu e enterrando, ela se propagaria, mas não é assim?
Grosso modo, é isso mesmo. Você tira uma parte do caule, né? Que no caso do bambu é como, né? E ali naquelas, nos nós, encontram-se as gemas e essas gemas vão dar origem a novos brotos e ali na gema também vão sair as raízes, vão dar origem às raízes ali. Então, de certa forma, é igual a cana, porque o bambu também, como a cana, é uma gramínea, né?
Certo.
E a propagação segue a mesma orientação.
Certo.
Contudo, existe algumas particularidades em relação às espécies. Existe mais de 1.200 espécies de bambu e então não é exatamente igual para todas.
Quer dizer, no caso desse taquaruçu, né, o guarda magna, ele não se propagou bem por esse sistema?
Por exemplo, o guarda angustifolia, que é uma espécie da Amazônia colombiana, ele se propaga pelos ramos laterais. As tentativas que nós fizemos de propagação pelas ramificações laterais com o guarda magna não foram bem sucedidas.
Então ainda precisa ainda pesquisa ainda para...
Precisa pesquisa.
Porque você, em termos assim do material dele, né, do colmo, né, para uso moveleiro ou para uso na construção civil... Tem algumas espécies que eu acho que por ter mais açúcar ou serem menos resistentes, elas não se aplicam, né? Outras que se aplicam mais para essa, que são mais resistentes, mais duráveis, diríamos assim, né? No caso dele, superado esse problema da propagação, você acha que tem potencial, assim, para utilização mais ampla?
Sem dúvida nenhuma, porque ele agrupa duas características que são importantes, né? Um baixo teor de amido, né? E também é um bambu retilíneo, um bambu que tem um bom diâmetro, parede espessa e é bem retilíneo. Ele é um bambu muito, muito parecido com o bambu que é utilizado comercialmente na Colômbia, que é o guarda angustifolia, são muito semelhantes.
Sim.
Aqui no Brasil existe o guarda chaquensis, que é do Pantanal mato-grossense, essa guarda magna, a guarda superba na Amazônia, e que são muito semelhantes à guarda angustifolia. Qualquer dessas espécies nativas também poderia ser utilizado comercialmente, superado aí o problema da propagação.
Mas todas essas espécies que você falou aí, que são acho que do mesmo gênero ou da mesma família, têm dificuldade de propagação? E essas outras guardas que você citou que ocorrem no Brasil?
As guardas nativas, sim. As guardas nativas têm tido dificuldade de propagação pelas ramas laterais. Não tem sido tão fácil como a guarda angustifolia, que se propaga facilmente pelas ramas laterais.
E esses outros bambus, assim, que são nativos do Brasil, por exemplo, no Tocantins, eu acredito que também em Goiás, o pessoal que faz casa com um telhado de palha usa como ripa para segurar a palha, né? É um bambu fino, não muito fino, mas também não muito grosso, que parece que ele é bem resistente. Eu acho que até na base dele, assim, ele não tem nem aquele oco dentro dele, né? Mas esse bambu também tem dificuldade de propagação?
É bem provável que você esteja falando de outra guadua, a guadua paniculata, que é uma guadua mais fina.
Sim.
E que tem bastante espinho, como todas as guardas têm espinho, né? Então é provável que você esteja falando dela. Olha, nós nunca fizemos tentativas de propagação dessa guarda, da guarda paniculata, né? É um bambu que teria que estudar a aplicação dele. Não existe aplicações hoje comerciais, uma aplicação que não seja de uso mais doméstico, no meio rural, como você falou, para ripamento de telhado, né? Para alguns outros usos, às vezes até para fazer cestaria. Então, teria que estudar melhor a aptidão desse bambu para um uso mais comercial.
Quer dizer que hoje, então, você que se dedica a essa atividade, né, da exploração do bambu, você utiliza, então, espécies exóticas?
Eu utilizo Dendrocalus giganteus, que é uma espécie asiática. A gente propaga esse bambu e planta, né, faz plantios comerciais.
Sim.
E também utilizamos a guarda angustifolia. Nós estamos propagando também a guarda angustifolia, que é uma espécie que ocorre na Amazônia colombiana, como eu já disse, mas que também existe uma desconfiança que ela ocorre também na região do Acre.
Quer dizer, também seria brasileira, né?
Seria brasileira também.
Sim. Agora, quais são as diferenças, né? E quais são as aplicações desses dois bambus aí que você utiliza?
O Dendrocalus giganteus é um bambu, seria um bambu de maior diâmetro, é um bambu bastante retilíneo, que pode ser, tem uma facilidade muito grande para ser usinado, né? Já a guarda angustifolia é um bambu de um diâmetro um pouco menor, mas, entretanto, ele é muito demandado para a construção civil. Quem constrói prefere, normalmente, o guarda angustifolia em detrimento do Dendrocalus giganteus.
E esses plantios comerciais que você faz são para essa finalidade, para utilizar na construção civil,
o material?
Civil
e também para a fabricação de chapas para movelaria, né?
Sei. Quer dizer que ele pode ser beneficiado e ser utilizado para a fabricação de móveis?
Sim, ele pode ser transformado em madeira plana. Em chapas, né, chapas planas, que pode depois ser utilizado para a construção de qualquer tipo de imóvel.
Quer dizer, como é que você vê hoje? Parece que no Brasil há uma resistência, porque o bambu, em outras áreas do mundo, né, na Ásia principalmente, ele é muito utilizado, né, existem construções feitas de bambu que são centenárias, né? E aqui no Brasil, quando se fala em bambu, tem-se aquela ideia de que é uma coisa frágil, precária, né? Fazer uma casa de bambu, ninguém nem imagina, ou usar o bambu como elemento estrutural de uma casa, ninguém imagina, porque vai dizer, o senso comum é de que é uma coisa frágil, né? Você acha que esse é um problema ainda no Brasil? Tem-se uma visão errada do bambu?
Sim, existe uma visão distorcida. Isso é simples de se explicar. O Brasil, até pouco tempo atrás, tinha uma quantidade muito grande de madeiras e uma disponibilidade, uma oferta muito grande de madeiras. Então, com o avanço da agricultura e da pecuária, essas madeiras foram ficando cada vez mais distantes, né, e mais raras. Então, hoje é que está surgindo essa necessidade de buscar alternativas. Já na Ásia, desde os primórdios da civilização, já se utilizava o bambu, os indígenas já se utilizavam o bambu, então isso já tinha essa cultura de uso do bambu já há muito tempo. Agora, a indústria do bambu é uma indústria ainda recente, se você for considerar a história da indústria. As chapas e pisos de bambu que são fabricados na China, ela tem mais ou menos, a indústria tem mais ou menos 25 anos. Sim. Considerando a história da indústria, é bem recente isso, né?
Certo.
E no Brasil agora que está se descobrindo o bambu, apesar do Brasil ser o país que tem maior número de espécies nativas do mundo. Se nós estratificarmos por país, o Brasil tem 233 espécies de bambus depositadas em herbário, isso é oficial, né? Fora os que a gente não conhece. Então, apesar do Brasil ter essa quantidade de espécies nativas, o Brasil desconhece o uso do bambu ainda.
Certo. Quer dizer que dessas 233 espécies, ainda não se domina nenhuma espécie assim para plantio comercial, esse tipo de coisa?
Nenhuma. Nós não fazemos uso das espécies nativas para finalidade comercial. Para finalidade comercial, o Brasil é muito incipiente ainda. Nós temos duas situações assim, em maior escala, que é uma grande fábrica de papel no Nordeste, né, que deve ter aí em torno de 60 mil hectares plantado, de Bambusa vulgaris, que é uma espécie também exótica, da China. E também uma outra, no Recôncavo Baiano, também tem uma fábrica que tem 3 mil hectares e que usa bambu para biomassa, para queima, né, como alternativa ao eucalipto. Então, no Brasil ainda está começando ainda.
Parece que ele serve até para fazer álcool também.
Também. O bambu ele tem um potencial para álcool, porque tem amido, né? Então, é possível fabricar álcool a partir do bambu.
Agora, uma coisa engraçada, né? Você falou aí que o Brasil tem 233 espécies nativas de bambu. Mas quando a gente começa a procurar, assim, nas cidades, por exemplo, só se reproduz, só se planta os bambus exóticos, né? Esse bambu que, inclusive, levou o nome de Bambu Brasil, que é um bambu amarelo, com as rajas verdes, na verdade, ele não é brasileiro, né? Tem também um semelhante a ele, que é um bambu verde, assim, de grossura média, assim, de diâmetro médio, assim, uns 8 centímetros, que também parece que é exótico, né? São os mais comuns de se encontrar nas cidades, né?
Você está falando, provavelmente, você esteja falando do Bambusa vulgaris, e aí o amarelo é apenas uma variedade do vulgaris. Bambusa vulgaris, variedade vitata, né? Que se chama de Bambu Brasil, apesar, por conta das rajas verde e amarela, mas ele é um bambu chinês. Então, esses bambus foram introduzidos ainda no Brasil colônia. Há quem diga que há indícios de que ele tenha sido trazido para cá para demarcar as capitanias, né, hereditárias. E aí se espalhou e adaptou no Brasil, né? E os demais bambus, eles vieram porque já tinham um uso, vieram principalmente com as colônias japonesas, com os orientais, eles trouxeram principalmente porque eles já faziam uso desses bambus lá, já tinham uma tradição de uso, e principalmente para alimentação, né? Então, dendrocalos giganteus, esses outros bambus vieram mais tarde pelas mãos dos asiáticos, que trouxeram já, porque já tinham um histórico de uso deles. E os nossos bambus aqui, a gente não tinha tradição, os nossos indígenas não tinham muita tradição de uso desses bambus, a não ser para fabricação de instrumentos musicais e, às vezes, algumas flechas, né? Mas não usavam para habitações. Então, daí essa diferença, né? Quando nós trouxemos, os bambus que trouxeram, foram trazidos pelos portugueses e os orientais, eram bambus que já tinham aplicações naquelas regiões.
Esse Bambusa vulgaris, né, que é esse chamado de Bambu Brasil, Ele tem utilidade para quê? Porque ele é bem frágil, né? Você utilizando ele assim para construção, assim, em pouco tempo ele apodrece, ele deteriora, né?
É, ele tem uma... A fragilidade dele é uma fragilidade biológica, porque do ponto de vista mecânico e físico ele tem uma alta resistência, né? Se você pegar um bambu desse antes que ele seja cometido pelo caruncho, pela praga, ele é um bambu que tem uma alta resistência mecânica. Contudo, ele tem um teor de amido muito grande e isso faz com que ele tenha uma susceptibilidade muito grande ao ataque, né, do caruncho.
Sim.
Vai em busca desse amido, desse açúcar que está contido no, nas células do bambu. E também ele apresenta uma característica indesejável para a construção civil, porque ele não é retilíneo, ele é torto.
E esse bambu, então, a aplicação dele é mais para quê?
Esses dois grupos que eu te falei, esses dois grupos industriais, eles, um produz ele para biomassa, para finalidade de energia, e o outro produz cavaco para celulose, para fabricar saco de papel, cimento, papel craft, né, papel de alta resistência.
E o outro que você falou é mais para construção civil, o guado angustifolia, né?
É, o guado é um bambu que não apresenta característica desejável, por exemplo, para celulose, né? Porque tem a fibra mais curta. Já o giganteus também poderia ser muito bem utilizado pela celulose, que também tem a fibra longa. O guado angustifolia é mais indicado para construção civil e também para usinagem, para fazer chapas, porque a partir dele se consegue belas chapas para modelaria.
É. No próximo bloco, Roberto Magno vai nos explicar como fazer mudas das tabocas nativas do Brasil. Voltamos em instantes.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.